Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33, hoje segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E nós começamos o nosso giro estadual com informações dos Campos Gerais do Paraná. Em Ponta Grossa, um autista de 19 anos foi morto pelo padrasto e a mãe também é suspeita do crime. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Gisele, muito bom dia. O casal está preso, Gisele?
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Sim, o casal segue preso na cadeia pública Hildebrando de Souza, aqui em Ponta Grossa, desde a última sexta-feira. Se trata do padrasto e a mãe do jovem autista de 19 anos que foi morto na manhã de sexta-feira aqui na cidade. Segundo a Polícia Civil, a vítima era mantida em condições degradantes na residência do casal. E ainda há relatos de que o jovem era amordaçado quando apresentava crises. Com a comprovação de que a vítima era maltratada e exposta ao perigo que resultou na morte do jovem, o casal foi autuado pela prática do crime de maus-tratos com resultado de morte, previsto no artigo 136 do Código Penal, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. Segundo o delegado Luiz Gustavo Timossi, as investigações apontam ainda que o jovem Rômulo Luiz Fernandes Borges era submetido a agressões constantes desde 2018, quando deixou de frequentar um centro especializado de autistas, época em que a mãe foi confrontada por profissionais dessa instituição que constataram, na época, lesões no corpo do jovem e, por isso, as investigações ainda irão verificar a prática de tortura. O delegado explicou ainda que, embora a mãe do jovem não estivesse na residência no momento da morte, mas por essa suspeita de agressão recorrente, a mãe pode ser responsabilizada por ter se omitido ao proteger o filho, que era um jovem vulnerável. E na manhã de ontem, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência, onde morreu o jovem autista, e há suspeita de que o local do crime foi adulterado antes do acionamento do SAMU, que encontrou a vítima já em óbito. Essa alteração prejudicou a coleta de provas pelos órgãos policiais. No quintal da residência, foram encontradas roupas e cobertas que estavam sendo utilizadas pela vítima e foram recolhidas e serão alvo da perícia. E essas informações farão parte do inquérito policial. Volto com você, Lucian.
10 horas e 36 minutos. Muito obrigado, Gisele, pelas informações. Dos Campos Gerais, nós vamos à região metropolitana de Curitiba. O prefeito de Fazenda Rio Grande, o Nassib Hamad, do PSL, foi cassado neste domingo. Ele é acusado de participar de um esquema de fura-fila da vacinação contra a Covid e de contratar servidores de forma irregular. A sessão de cassação na Câmara durou mais de 17 horas. Começou na manhã de sábado e o anúncio da cassação foi somente na madrugada de ontem, depois das 2 horas da manhã.
Finalizada a votação, declaro afastado definitivamente do cargo de prefeito municipal de Fazenda Rio Grande o senhor Nassib Kassem Hamad e faço lavrar na ata desta sessão a consignação da votação nominal de cada infração contida na denúncia 02/2021, ora deliberada por este plenário, nos termos do artigo 5º, inciso 6º do Decreto-Lei número 201/67. Considerando esta condenação, esta Câmara expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Sem mais, declaro encerrada esta sessão de julgamento.
Uma CPI tinha sido criada em julho de 2021 para analisar as denúncias. Segundo as investigações, mais de 170 servidores da cidade tomaram a vacina contra a Covid-19 de forma indevida. Isso mesmo, 170. Eles não eram das faixas prioritárias do Ministério da Saúde, isso lá no começo da campanha, né? Ou trabalhavam em setores administrativos. Com relação às irregularidades administrativas, o prefeito é acusado de contratar servidores sem a devida qualificação para o cargo. No discurso de defesa durante a sessão, o prefeito negou as irregularidades.
Eu quero que os vereadores me digam e apontem aonde eu roubei da prefeitura. Não roubei um centavo da prefeitura. Não houve desvio de um centavo, vereadores. Porque eu quero que, se você disser, doutor Nassib, quem fez alguma coisa errada, eu vou mandar embora. Porque nós temos que passar limpo nossa cidade. Passar limpo as pessoas que moram na cidade, que têm amor.
As investigações também mostraram desvio de função na prefeitura. Os servidores eram nomeados para um cargo e exerciam outra função com salário até 50% maior. Com relação à vacinação, entre as provas apresentadas, estava a publicação de rede social de um servidor de 27 anos que foi vacinado quando a cidade ainda vacinava as pessoas na faixa dos 60 anos. Então, motivos não faltaram para a cassação do prefeito de Fazenda Rio Grande. No Vale do Iguaçu, a Prefeitura de União da Vitória decidiu que os servidores municipais terão de trabalhar na segunda-feira de carnaval. Na terça, é feriado. A intenção é evitar viagens dos servidores. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, explica para a gente essa medida aí da Prefeitura. Rafael, muito bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. A Prefeitura de União da Vitória quer evitar também que volte a ocorrer o que foi visto no início deste ano, nas primeiras semanas de janeiro, quando muitas pessoas retornaram do litoral infectadas pela Covid-19. Os servidores municipais vão trabalhar normalmente na segunda-feira de carnaval e na terça-feira fazem feriado. Dessa forma, segundo o prefeito Bashir Abbas, o contingente de pessoas se deslocando ao litoral, principalmente o litoral catarinense, sofrerá uma redução. Em relação ao comércio, Lucia, haverá uma reunião na noite de hoje entre a Câmara de Dirigentes Lojistas, sindicatos e a própria Prefeitura para debater o tema e chegar a uma decisão sobre a abertura ou não do comércio local durante o período de carnaval. O União da Vitória tem registrado diminuição nos casos de Covid-19, mas há o temor de que o feriadão de carnaval possa fazer com que o número de contaminações volte a subir. Atualmente, o município tem 513 casos confirmados ativos, uma redução significativa se compararmos, por exemplo, com o dia 29 de janeiro, há 3 semanas, quando o União da Vitória registrou o recorde de 1.058 casos ativos da doença. Ou seja, o número de contaminados caiu pela metade e o objetivo é fazer com que essa queda tenha consistência e não seja interrompida neste feriado de carnaval. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 40 minutos. A estiagem continua severa nas regiões oeste e sudoeste aqui do estado. As perdas na lavoura passam de 65% no oeste e de 70%. No sudoeste do estado. O abastecimento de água está comprometido em 2 vizinhos e em Matelândia. Em 3 barras do Paraná, a Sanepar inicia o rodízio na distribuição de água a partir de hoje. Quem tem o panorama desta situação crítica é a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel. Cris, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. É isso mesmo, a estiagem que castiga o estado desde meados de 2019 se arrasta em 2022, comprometendo cada vez mais a safra 2021-2022, estimada em 22.540.000 toneladas. Esse volume representa uma queda de 3% em relação ao que foi colhido no estado no ano anterior, de acordo com o levantamento do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual de Agricultura. O levantamento aponta ainda que o resultado deve ser pior em relação à safra passada por causa da queda de produtividade da soja, milho e feijão, uma das principais produções aqui do estado, por conta justamente da escassez de chuva. E as altas temperaturas e a falta de umidade no solo prejudicam as lavouras em grande parte do estado. O DERAL aponta ainda que a região oeste, onde o plantio costuma começar mais cedo do que em outras regiões, é a mais afetada pelas perdas até o momento, com queda de 32% nas estimativas de produção. Na sequência, vem as regiões noroeste e sudoeste, com queda de 26% e 30%, respectivamente. E como não tem previsão de chuva expressiva para a região oeste e sudoeste, como você já adiantou, Luciano, é justamente isso. Então, o abastecimento de água está comprometido em 2 vizinhos, no sudoeste e em Matelândia. Ainda não tem previsão de rodízio para esses municípios, mas Matelândia fica próxima aqui de Cascavel. Mas, como você falou também, em 3 barras do Paraná, também a escassez já vem de muito tempo. A Sanepar vem pedindo aí para o pessoal economizar água, mas aí com todas as atitudes com todas as medidas tomadas pela companhia. Infelizmente, não foi possível diminuir aí o consumo de água, então vai começar o rodízio na distribuição de água a partir de hoje. Aqui em Cascavel, por enquanto, ainda não tem previsão de rodízio, os níveis dos mananciais, embora a chuva esteja aqui bem escassa também, sem grandes previsões para os próximos dias, ainda não tem previsão de rodízio, Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. O assunto agora é educação. Ontem foram aplicadas as provas do vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Pela primeira vez, o certame foi realizado em apenas um dia e teve 33% de desistentes. A Letícia Tristão, lá da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, ontem foi então realizado o vestibular da UEM aqui em Maringá e nas demais cidades onde a prova também é aplicada. Os candidatos tiveram 5 horas para responder 50 questões objetivas e escrever a redação. Foi a primeira vez que o vestibular foi realizado em apenas um dia. Os milhares de candidatos ao vestibular da UEM tiveram que seguir um protocolo rigoroso de biossegurança. Não era possível utilizar bebedouros. Os candidatos precisaram levar garrafinha transparente de água. Quem não estava com máscara N95 ou PFF2 precisou levar uma reserva para trocar durante a prova. E neste concurso, são 2.367 vagas, resultado da soma das vagas do vestibular de inverno e do vestibular de verão. 14.541 candidatos se inscreveram para esse vestibular. Desses, 2.966 vão concorrer pelo sistema de cotas sociais para negros e cotas para negros. O número de desistentes foi de 4.803, ou 33% dos inscritos, menor que o vestibular de 2020, que teve um índice de 46,7% de desistência. O gabarito do vestibular da UEM vai ser divulgado hoje e o resultado final do vestibular será divulgado no dia 20 de abril, a partir das 10 horas da manhã, no site da CVU. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.